Estamos apresentando Aplauso.
Seu doutor nordestino tem muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão.
Chegamos ao último bloco do Aplauso. Você está acompanhando mais um programa da série em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Hoje eu estou recebendo um dos biógrafos de Gonzagão, o jornalista Assis Ângelo. Assis, eu quero falar agora sobre o posicionamento político de Luiz Gonzaga. Você não acha que ele foi contraditório em alguns momentos? Por exemplo, como um homem que canta Vozes da Seca, que desanca a indústria da miséria no Nordeste, ao mesmo tempo sobe no palanque dos mesmos políticos oportunistas a quem interessava manter a pobreza na região?
Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo contradição na ação de Luiz Gonzaga, não. É contraditório para quem não o conhece ou não o conheceu, né? Por quê? Lembrando, Luiz Gonzaga era o segundo de uma família de 9 filhos, uma família pobre, humilde, ninguém estudou, não tinha condições, vivia de um pedaço de terra, de aluguel, né? Quer dizer, o que plantava dividia com o dono da terra. Mas se ele tivesse nascido no Nordeste, lá em Exu, fosse dono de terra, fosse um barão, como o barão de Exu, evidentemente que o Brasil não teria um artista, ele seria aquilo. Né? Ele seria um coronel. A alma de coronelismo permeou a vida de Luiz Gonzaga, sem dúvida. O detalhe é que ele, ou por arrependimento, que eu acho que não, eu não sei explicar direito, porque eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, né? Mas eu acho que ele agradecia o fato de ter conseguido sobreviver. E essa forma de agradecimento ele dava, retribuía com dinheiro, com sanfonas, com pessoas que ele achava que tinham talento também. Então ele queria ver a sua terra progredindo. Muitas e muitas vezes ele marcou plantão aqui em gabinetes de deputados, né, de políticos, senadores. Ele marcava plantão para pedir coisas para a cidade dele. Telefone, agência do Banco do Brasil, como é que chama lá? Asfalto, eletricidade. Tudo isso o Gonzaga levou para lá. Ele não pedia empréstimo ao governo para as terras que ele tinha, que ele também tinha terra, era fazendeiro, criador de boi, tá certo? Ele nunca pediu empréstimo nenhum ao BNDES ou quem quer que seja, a quaisquer organismos políticos o Luiz Gonzaga pediu. Nada. O que ele pedia aos políticos, à sua terra, agindo aqui no Congresso, era exatamente benfeitorias para a sua terra, Exu e Redondeza. Então, ele agiu de uma maneira cidadã. Eu não vejo contradição.
Assis, já que estamos falando de sertão, conta pra gente como era na época do Gonzaga a cidade dele, a pernambucana Exu. Falar desse lugar também explica muito bem como funcionava a cabeça do Luiz Gonzaga.
Exu, um pedaço do Nordeste, sertão, Brasil esquecido, terra sem lei, a vida valendo nada, disputa de terra, de boi, de gente, tudo se misturava. Em Exu, famílias, três famílias, Sampaio, Alencar e Saraiva, se degladiaram por muitos anos, um matando o outro, a tiros, a bala, por causa de terra, briga de terra, de poder político na região. Gente querendo transformar gente em boi, povo em boi, a vida dura, a vida severina. Luiz Gonzaga, vendo aquilo, a sensibilidade do artista, bateu forte também. Ele não queria guerra na terra dele, ele não queria guerra. E aí ele brigou pela paz, lá na região dele. Tentou apaziguar. Aliás, tem uma história que o compositor Paulo Vanzolini, autor de Ronda, Volta por Cima, noite eu rondo a cidade, levanta a sacode. Né? Paulo Vanzolini, um doutor, um cientista com formação em Harvard, né? Uma figura fantástica em São Paulo, né? Do Brasil. E aí ele disse que estava em pesquisa de campo lá na região, quando foi a sua atenção voltada para uma barulheira. Ele foi verificar. Era o Luiz Gonzaga em cima de um caminhão, em volta muita gente, e ele falando ao microfone pedindo paz para Exu. E aí recebeu uma saraivada, não de tiros de bala, mas muitas pedradas. Recebeu muitas pedras. Teve que sair correndo para não ser gravemente ferido, né?
Mais uma história de Luiz Gonzaga. Só lembrando que tempos depois ele conseguiu apaziguar a situação em Exu com a ajuda do poder central, que mandou para lá um interventor. Vamos fazer mais uma pausa na conversa para ouvir agora Luiz Gonzaga cantando Vozes da Seca.
nordestino tem muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Isso que pedimos proteção a fame ser, homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados, temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Serviço ao nosso povo, encha os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos até os juros sem gastar nossa coragem. Doutor, fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo neste chão. Como vê nossos destinos, mercê tem na vossa mão. Mercê tem na vossa mão.
Esse foi Luiz Gonzaga, dele e de Zé Dantas, Vozes da Seca, uma composição de 1953.
Abidão, que moda é essa? Deixa a trempia cular. Homem não vai na cozinha, que é lugar só de mulher.
Eu estou entrevistando o escritor Assis Ângelo sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Assis, para escrever os livros sobre Gonzagão, você conviveu com ele, saiu para almoçar, foi fazer lanches e tal. E as refeições eram momentos muito importantes para Gonzaga. Parece que era a oportunidade que ele tinha para conhecer bem as pessoas. E tem outra coisa, ele gostava mesmo de comer. E você conta na biografia que até em cidadezinhas pequenas, onde não havia restaurante, Gonzaga não se fazia de rogado. Batia a porta dos moradores e pedia comida. Tem uma passagem muito engraçada no seu livro sobre uma situação parecida. Conta pra gente.
É verdade, ele tinha deixado um espetáculo, ele tinha acabado de se apresentar no circo, no interiorzão do Brasil, no Nordeste mesmo. Aí ele, com a trupe dele, está passando um jipe e tal, para diante de uma casa, está com sede, quer beber água, comer alguma coisa. Aí bate, ô de casa! Aí tem uma mulher lá, olha assim, ele diz de novo, ô de casa! Aí a mulher tá cuidando de uma manta de carne lá, carne de sol, né? Aí quando bota os olhos assim na porta da frente, vê que é o Luiz Gonzaga, de chapéu, de couro e tudo, né? E aí ela pega a carne, bota debaixo do sovaco, sai correndo, Gonzaga, seu Gonzaga, seu Gonzaga! Fica doidinha lá e vai pra sair dele. Calma, calma, mulher, calma, doida, tá doida? É só uma historinha também.
E ele comeu a tal manta de jabá da mulher, não?
Oxê, carne de sovaco de mulher, acho que não, né?
Assis Ângelo, você que conheceu Luiz Gonzaga, como era o temperamento dele?
Luiz Gonzaga era forte, a voz altiva, nervoso, era um trovão em pleno processo de explosão, né? Quer dizer, enrustido nisso tem a figura do coronel, que ele não foi, mas se tivesse nascido com posse, naturalmente seria um coronel, né? Uma pessoa muito forte, de mandar. Ele mandava muito, né? A personalidade de Luiz Gonzaga era muito pesada, era muito forte.
Ele era bravo?
Era bravo, não baixava os olhos, olhava sempre na cara dos outros, direto, de bem ou de mal, mas não deixava desviar os olhos.
Figuraça, né, Assis?
Era uma figura fantástica. O Brasil tem muito a agradecer Luiz Gonzaga. Não vai nascer nunca mais um Luiz Gonzaga. Um cara que construiu, ajudou a construir de uma maneira muito bonita a música popular brasileira, cantando todos os temas possíveis. Do espaço à terra, pássaros, prédios, modas, cabeludo, padres, beatos, cangaceiros, cobras e lagartos. Ele fez tudo, cantou tudo, viveu a vida que ele quis viver, sem dúvida. Viva Luiz Gonzaga!
Muito bem, Assis Ângelo, muito obrigada pela entrevista. Quem quiser saber mais do seu trabalho, pode adquirir o livro Dicionário Gonzaguiano de A a Z. A biografia, eu vou contar para você, infelizmente, já está fora de catálogo, mas dá para encontrar em sebos e na internet. Eu comprei o meu exemplar por lá. E a gente termina o programa com a deliciosa Baião de Dois, na voz do próprio Gonzagão.
Abidão, que moda é essa? Deixa a trempia cular. Homem não vai na cozinha, que é lugar só de mulher. Vou juntar feijão de corda numa panela de arroz. Abidão, vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, 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 baião, que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois. Ai, 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 baião, que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois. Baião de dois, baião de dois.
Esse foi Luiz Gonzaga em Baião de Dois, parceria dele com Humberto Teixeira, de 1977. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista Assis Ângelo, um dos biógrafos de Luiz Gonzaga. A sonoplastia foi de Reinaldo Santos. Apresentação, Carmen Delpino. Se você quiser ouvir o programa novamente, entre no nosso site www.radio.câmara.gov.br. Aplauso, um programa da Rádio Câmara de Brasília.
A Rádio Câmara apresentou Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino.